Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Está todo mundo bem? Glória a Deus. O Senhor é bom, fiel, poderoso. Está nesse lugar, amém? Quem tem certeza que Ele está aqui? Amém. Eu também tenho. Ele está aqui, amém? Glória a Deus. Meu nome é Juliana. Eu sou pastora e serva aqui nessa casa. E eu quero compartilhar uma palavra. Confesso, estava conversando com a Iva lá na cantina. Que eu tinha orado na outra semana e falado para Deus que eu queria ministrar uma palavra para a igreja sobre perdão. Falei, Deus, eu gostaria de ministrar sobre perdão. E fiquei meditando. E Deus não falava nada comigo. E meditando. E aí eu fiz outra oração. Eu falei assim, Deus, o que o Senhor gostaria de falar? Aí, quando eu voltei a meditar, novamente ele me deu uma resposta. Não sei se você já passou por isso, mas engraçado que Deus fala o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, amém? Ele é Deus. Eu dei um tema para essa mensagem, e o tema é tempo de se levantar. É tempo de se levantar. É tempo de se levantar. E só se levanta aquele que está caído, né? Eu creio que nessa noite o Senhor vai falar ao seu coração e ao meu também. Eu creio que Ele tem coisas grandes para fazer no nosso meio, em nós e através de nós, em nome de Jesus. E uma das maiores dificuldades no universo do crente, no universo cristão, para muitos, é entender quando a gente passa por algum tipo de derrota ou algum tipo de perda, devido ao fato de nós servirmos a um Deus que é um Deus de vitória, sim ou não? O nosso Deus é um Deus de vitória. Nosso Deus, Ele vence batalhas. Precisa de ajuda aí, Rô? Está dando certo? Glória a Deus. Glória a Deus, eu não sei porque hoje minha boca está muito seca, então tenha um pouquinho de paciência comigo, tá? E sendo o nosso Deus um Deus de vitória, como nós vamos fazer para entender as derrotas que por algumas vezes passamos? Se Deus é comigo e ele é um vencedor, sim ou não? Nós não deveríamos perder. Eu confiei, então... Era para eu ganhar. Eu confiei, então era para eu estar frutificando, ou melhor ainda, era para eu estar colhendo. E quantas pessoas abandonaram a fé por não saber administrar esse momento de derrota, esse momento de dores, de perdas? Pessoas que se lembram da derrota... Mas abaixa só um pouquinho o fundinho, tá bem alto. Pode abaixar, mas é o Mac que controla? Pode abaixar mais. Ah, errou. Agora pode aumentar um pouquinho. Aí, acho que tá bom. Vocês estão ouvindo quem mais alto, o fundinho ou eu? Então tá bom. Glória a Deus. E pessoas que se lembram... Muitas vezes das derrotas, muitos de nós, mas se esquecem algumas vezes de lembrar das vitórias que tiveram com Deus. E aí, Rô, tenta mudar o mic, eu acho que vai melhorar também, que tá ruim aqui. Aí. Se tiver intercessão, essa é a hora de orar. E muitas vezes, nós só lembramos... Das derrotas, das dores, das perdas, das faltas. E nós esquecemos, há pouco tempo eu trouxe uma palavra e o tema que eu dei foi pequenos grandes milagres. Que existem pequenos grandes milagres cotidianamente nas nossas vidas. Muitas vezes a gente esquece que o nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus que faz milagres, que permite com que a gente... Viva muitas experiências, mas que diante de dores e perdas, às vezes, elas passam a não fazer mais sentido. Quem está comigo, diga amém. Eu conheço muita gente que fica com raiva de Deus, muita gente que fica com raiva da igreja e fica se perguntando o que eu recebi em troca em tanto tempo investindo a minha vida no ministério, o que eu recebo em troca gastando a minha vida aos pés do Senhor, trabalhando muitas vezes por pessoas que nem me conhecem ou que eu nem conheço. Muitas vezes nos sentimos derrotados, perdedores, e culpamos a Deus. Tem alguém aí? Ou talvez ainda culpamos a nós mesmos. Por que eu acreditei tanto? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, se há uma coisa que nós temos certeza é que a tua presença é real aqui. E nós queremos clamar que o Senhor dê ordem aos seus anjos a respeito deste lugar, quantos forem necessários. Eu creio, como foi já liberado desse altar, que essa é uma noite de avivamento, restauração e de milagres. Essa é uma noite de realinhamento, essa é uma noite onde o Senhor nos marcou e vai continuar nos marcando. Nos marcou através da adoração e vai continuar nos marcando através da palavra. Que essa palavra possa ser rema e eficaz. Fala com a gente, Pai. Nós queremos ouvi-lo e discernir aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, nessa estação. Por isso, em nome de Jesus, todo levante, toda força contrária, tudo aquilo, Deus, que vem para trazer paralisia, tudo aquilo, Deus, que se levanta para trazer confusão, tudo aquilo, Deus, que se levanta para trazer mentes, para fazer com que as mentes venham ficar vagando, tudo aquilo que venha para trazer desconexão com a palavra profética liberada do altar, nós declaramos que caia por terra no poder do nome santo e poderoso de Jesus. Nós clamamos, Deus, pela manifestação poderosa do teu Espírito neste lugar, onde o Espírito Santo de Deus está à liberdade. Que haja, Deus, milagres, que haja cura, que nessa noite haja conversão, que em nome de Jesus, Pai, todo o espírito que se levanta de depressão, de apatia, de desânimo, de cansaço, bata em retirada. E que a gente possa viver exatamente aquilo que o Senhor desenhou para nós, Pai. Nós sabemos em quem temos crido e queremos te agradecer porque o Senhor está aqui. Eu me esvazio a nada que sou, Pai, e clamo, usa-me para a tua glória, Deus. Fala comigo, fala conosco, fala com a tua igreja. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. E se você crê nisso, diga amém e amém, aleluia. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Itarabaxei, aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Versículo 27. Josué 6, 27. Diz assim a palavra do Senhor. Está tudo bem aí embaixo? O som está bom? Vocês estão ouvindo bem? Está tudo certo agora? Aí, glória a Jesus. Josué 6, versículo 27. Diz assim: o Senhor estava com Josué e a fama dele se espalhou por toda a terra. Até aí. O Senhor estava com Josué e a fama dele se espalhou por toda a terra. Se o Senhor estiver com você, a sua fama vai se espalhar sobre a terra, porque importa que ele cresça, amém? Importa que o nome dele seja exaltado. Grande maioria de nós sabe que Josué, ele foi levantado para ser o sucessor de Moisés. E eu não sei se você teve a oportunidade, eu assisti um documentário incrível na Netflix que fala sobre Moisés. Quem viu também? Ninguém? Ah, glória a Deus. Bênção demais, são 3 capítulos. Muito bom. E Josué, ou melhor, vou chegar em Josué, mas Moisés foi um profeta onde a palavra diz que não houve outro na terra, e aí não haveria outro como ele. E Moisés, ele não entrou na terra prometida. Moisés, Deuteronômio 34, versículo 7, fala que Moisés viveu 120 anos e depois morreu. Em Deuteronômio 34, versículo 10, fala isso que eu te falei, que não houve semelhante profeta igual a ele nessa terra. Então, após a morte de Moisés, Josué recebeu a missão de conduzir o povo para a batalha, para que houvesse a conquista da terra prometida. Vocês estão comigo? Então, Josué vive algo sobrenatural. Ele conduz aquele povo, e quando eles chegam na cidade de Jericó, eles experimentam um milagre maravilhoso. Eu creio que a maioria de vocês conhece. Se você não conhece, eu quero te desafiar a ler na tua casa Josué capítulo 6, que fala sobre a destruição de Jericó. Não é sobre isso que eu vou ministrar, mas eu vou ministrar sobre o próximo passo. Então, nós sabemos que Josué era uma, que Jericó era uma cidade fortificada, que Jericó tinha grandes muralhas, e para que eles pudessem chegar até a terra prometida, era necessário que eles passassem por Jericó e submetessem aquele povo a eles. Vocês estão comigo? A Israel. Então, Deus deu a cidade de Jericó para Josué. Ele mandou os espias até aquele lugar. Esses espias fizeram aliança com Raabe, que recebeu uma amostra da misericórdia de Deus, assim como eu e você recebemos todos os dias. Mas em Josué 6, versículo 1, fala que Jericó era uma cidade fortemente armada, guardada e cercada. Só que Deus deu estratégias para que eles conquistassem Jericó. A gente sabe que eles tocaram trombetas, que eles marcharam ao redor de Jericó, e a gente sabe que as muralhas caíram. Diga aleluia. As muralhas caíram diante de um povo que tinha fé, diante de um povo que tinha uma palavra de conquista de uma terra prometida. Muitas vezes, nas nossas vidas, pode existir algo que pareça extremamente difícil, pode existir algo que pareça impossível, pode existir algo que você olha e fala, meu Deus, e agora? Eu imagino que aquele povo diante de Jericó se sentiu exatamente dessa maneira. Isso é grande demais para que a gente possa continuar. Mas eu quero dizer uma coisa. Se Deus estiver nos direcionando, tá ruim, me ajuda aqui. Tá microfonando, tá dando um retorno duplo aqui, preciso de ajuda, porque tá difícil, já tá pesado. Então, se Deus estiver com a gente, se Deus estiver nos direcionando, é só uma questão de tempo para que o plano dele seja estabelecido. Se Deus estiver nos direcionando, a única coisa que pode impedir é a minha e a sua condição de não se submeter e não obedecer os direcionamentos dele. Tem alguém aí? Tem uma irmã aqui na casa que fala assim, pastora, está com tanta luta, mas no final nós vamos ficar bem, né? Vai dar tudo certo, Vanessa, no final nós vamos ficar bem. Josué 6, versículo 27, eu disse que Deus era com Josué. Eu quero te dizer essa noite, Deus é contigo. Deus é contigo, meu irmão, Deus é contigo, minha irmã. Eu preciso que você creia nisso, independente das circunstâncias, independente da adversidade à tua frente, ainda que haja uma Jericó na sua frente. Eu preciso dizer, Deus é contigo. Josué, então, acabando de viver algo sobrenatural, vendo as muralhas de Jericó caindo, vencendo Jericó, depois dessa grande conquista, ele foi direcionado para a próxima cidade. O nome dessa cidade é Ai. Fala comigo, Ai. E Ai, em Ai, Josué e o seu time sofreram uma derrota. Sabe, igreja, depois de uma vitória, talvez a gente possa sofrer algumas derrotas. Aos olhos humanos, Jericó e Ai eram completamente distintos. A expectativa deles era que eles não vencessem Jericó, mas Ai não. Ai é fácil.
Josué 7, versículo 1. A palavra diz assim, eu vou ler até o 5, tá, Má? Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 2, Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que estava junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo, vão, espiem a terra. Os homens foram, a mesma estratégia que ele usou em Jericó, vão, espiem a terra. Os homens foram, espiaram a cidade e voltaram a Josué e lhe disseram, não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os nossos inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali, da cidade de Ai, mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Até aí. Prevaricaram os filhos de Israel, versículo 1, diante das coisas condenadas. Sabe, como é que um homem chamado para vencer, um homem que tinha uma palavra liberada sobre ele dizendo, Deus é contigo, depois de uma grande vitória sobre Jericó, perde para uma cidade bem menor e que não sofria nenhum tipo de resistência. Após essa derrota, foi necessário que Josué se levantasse. Eu quero falar nessa noite para alguns aqui que precisam se reerguer, que precisam talvez recomeçar, que precisem se levantar. É tempo de continuar a vencer, igreja. Às vezes a gente vence, às vezes a gente perde, mas Deus ainda está no controle. É tempo de entender aonde você ficou paralisado, aonde você parou, ou por que você ainda está paralisado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, é tempo de se levantar. Olha aqui para a mamãe Rio, é tempo de se levantar. Você vai se levantar nessa noite, em nome de Jesus. Josué 7, versículo 1, diz que ele tinha um líder no seu time, o nome desse líder era Acã. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, de Zabdi, de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. Eu vou te contextualizar. Em Josué 6, eles haviam acabado de vencer Jericó e havia uma palavra do Senhor falando que não eram para eles pegarem despojos. E Acã desobedeceu, fala desobedeceu. Acã desobedeceu a Deus e então ele pegou despojos. Volta um pouquinho, deixa num, por favor. Volta lá onde estava, Má. Pegou para si parte das coisas condenadas, consagradas. Aquilo não era para ser pego, aquilo não era para estar ali naquele lugar. Josué 7, versículo 1. Vai meditando aí. Eu queria que você pensasse em qual momento da jornada talvez nós fomos picados pelo bichinho do orgulho. Porque talvez, simplesmente por ter vencido, ele achou que ele podia fazer aquilo que ele achasse. Talvez simplesmente porque ele tocou as trombetas e as muralhas caíram, ele falou, opa,
agora eu vou. A vitória e o sobrenatural que eles viveram em Josué 6 foi algo tão magnífico, algo tão grande, que eles começaram a achar que, independente da sua conduta ou da sua postura, Deus era com eles. Deixa eu falar uma coisa. Deus é contigo. Deus é conosco. Mas é imprescindível que nós venhamos a nos posicionar. É imprescindível que nós venhamos a fazer escolhas. É imprescindível que haja um alinhamento do nosso caráter. É imprescindível que eu e você venhamos a nos submeter a Ele, a sua obra e a sua palavra. Sabe, é aquele momento em que a gente começa a andar com Deus há tanto tempo, e a gente começa a viver coisas tão especiais, sobrenaturais, milagres, que a gente começa a viver alguma coisa chamada prepotência espiritual. Diga, prepotência espiritual. Sabe, prepotência espiritual é quando a gente escuta a voz de Deus, mas não apenas escuta a voz de Deus, nós escutamos a voz de Deus e então nós começamos a falar: Deus fala comigo, e glória a Deus por isso. Deus fala comigo e eu sei como Deus vai fazer. Eu já sei a forma de Deus agir. E quando Deus fala comigo, parece que Ele não está fazendo mais do que a obrigação dEle de falar. Então eu perco a minha humildade, eu perco a minha condição de servo, eu perco a minha dependência e eu me torno independente. E eu esqueço que, se não for pela graça, se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus, pobre de mim. E Acã, ele nos mostra uma lição. Nós podemos estar indo muito bem na nossa jornada, servindo a Deus, caminhando com Deus, mas a obediência é algo que não deve ser negociada, manipulada. Sabe, existe uma grande consequência em desobedecer a Deus. Da vitória de Jericó à derrota de Ai, nós vemos o contraste de como a obediência é fundamental na vida cristã. Acã, ele cobiçou os despojos de guerra. E como cristão, muitas vezes nós fomos chamados a viver em santidade, em obediência à vontade de Deus, e nós cobiçamos aquilo que o mundo vive lá fora. E em algum momento a gente pode abrir pequenas concessões e falar: ah, mas isso não tem nada a ver, isso daqui é religiosidade. Então nós agimos em desobediência à palavra de Deus. Se você está aí, diga amém. No verso 1 de Josué 7, a palavra diz que a ira de Deus se acendeu contra os filhos de Israel. Sabe, igreja, muitas vezes nós nos esquecemos da responsabilidade que há sobre nós, porque quem cometeu a falha foi Acã, mas a ira de Deus se acendeu sobre os filhos de Israel. Os nossos filhos muitas vezes podem perecer por causa de más condutas e más condições nossas. Os nossos cônjuges podem perecer. Eu não estou falando de salvação, amém? Salvação individual. Estou falando de consequência de prática de pecado aqui nessa terra. Eu estou falando de consequência de escolha errada. A ira de Deus se acendeu contra os filhos de Israel. O nosso pecado muitas vezes pode afetar aqueles que estão ao nosso redor. Coloca no verso 5, por favor. Josué 7, versículo 5, a palavra fala assim: os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo, presta atenção, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Quando o povo sofreu a derrota, o coração, o centro das emoções, derreteu, virou água. Aqui eles caíram. Por quê? Porque eles tinham plena certeza: Deus é conosco, sim ou não? Eles sabiam que Deus era conosco. Deus é com a gente, Ele está com a gente. Por que perdemos essa batalha para um povo menor que o nosso. O nosso exército é melhor, está melhor preparado. Nós acabamos de ver as muralhas de Jericó caírem. Como assim? Prepotência espiritual. A prepotência deles levou que eles fizessem uma má avaliação através daqueles espias. Eles enviaram os espias, quem está comigo fala amém. E no versículo 3, esses espias trouxeram uma mensagem falando, 3 mil, suficiente. Só que não. Sabe, igreja, a prepotência muitas vezes nos leva a uma avaliação equivocada. Muitas vezes nós estamos tão confiantes em nosso próprio julgamento, em nossa própria sabedoria. E a prepotência se dá quando a gente acha que não precisa mais obedecer aquilo que Deus está falando. E assim nós caímos. E eu te digo hoje, é tempo de se levantar. Eu não sei onde você caiu, ou se você caiu. Eu não sei como estão as suas emoções. Eu não sei que tipo de luta ou de batalha você está vivendo. Mas eu sei que muitas vezes a gente pode cair. Nós caímos quando nós perdemos algo ou alguma coisa. Nós caímos quando nós nos frustramos. Nós caímos quando as nossas expectativas não são atendidas. Nós caímos quando nós nos chateamos. Nós caímos quando nós percebemos que algo está fugindo do nosso controle. Você está aí? Fala amém. Josué caiu. Josué 7, versículo 6. Vou ler até o 9, Má. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do lado de lá do Jordão. Senhor, que direi? Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Quase pôs a culpa em Deus, né? O Senhor está com a gente e a gente está passando por isso? Que fará o seu grande nome? Vão ver. Vão olhar para a gente. E diante desse momento, Josué começa a trilhar um caminho para a depressão. A depressão e a queda pode começar na minha ou na sua vida quando a gente sofre as frustrações. E nós sofremos frustrações, sim ou não? Quem sofreu uma frustração hoje? Eu sofri algumas. Um divórcio, uma falência, a perda de um emprego, de um ente querido, um funcionário que te abandona, um amigo que fala mal, aquela pessoa que você acha que é o best, BFF, best friend forever. Cadê? Nem vi. Nem lembra mais meu nome. E então, quando a gente cai, vem a tristeza. Tem uma palavra, Deus é comigo. Nós temos uma palavra, Deus é comigo. Então vem a tristeza, a falta de ânimo, a falta de vontade, de interesse, um pensamento de ruína. Quantas vezes nós sofremos derrotas? Quantas vezes nós permitimos sermos muito mais circunstanciais e emocionais do que nos fundamentarmos na nossa fé e na palavra que Deus é comigo? E então, a derrota, versículo 5, provocou o desânimo, o coração derreteu. Você já imaginou? Eu fiquei imaginando a cena. O coração derreteu como água. Eu não sei se você já passou um tipo de tristeza tão profunda que você chora, 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 chora e aí não acaba a lágrima. E você chora, 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 e parece que você está derretendo. E no versículo 6, ele rasgou as suas vestes e se jogou no pó. Perdeu totalmente a perspectiva de que ele deveria continuar, de que ele deveria permanecer. É importante que nós venhamos a pôr a nossa cara no pó, mas em arrependimento. Não manipulando Deus, se eu perder, o que, que vão falar do nome do Senhor? Ei, não é assim. Eu me arrependo das minhas más práticas, não querendo culpar a Deus pela minha perda. Tem alguém aí? Perda de perspectiva. Então, no versículo 7, eu quero ler. E Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão? Parece que a gente já viu essa lamúria, essa murmuração. Deus, por que não deixa a gente lá? A gente vai morrer aqui. Era melhor a gente ficar comendo cebola. Sabe, Deus coloca liderança para a gente pegar o que é bom, não o que é ruim. Ele repetiu a mesma coisa que Moisés fez, que o povo fez, né? Na verdade, não foi Moisés que fez. Então, perde a fé e começa a murmurar. E ele começa a duvidar se Deus realmente, tu és comigo, Senhor? Igreja, Josué, ele conhecia Moisés. Ele andava ao lado do seu líder. Muitos de nós temos referenciais. Andamos próximos dos nossos pastores, dos nossos líderes. Temos referenciais de homens de Deus, mas a gente absorve somente aquilo que a gente quer absorver. A parte da obediência, muitas vezes a gente descarta. E Josué 7, versículo 1, ele negligenciou a santidade de Deus, porque as coisas condenadas, a palavra diz que aquilo era anátema, era maldito, veio para o arraial. Quantas coisas nós temos trazido para dentro da nossa casa, coisas malditas. Cada um sabe o que tem feito. E mesmo tendo esse tipo de atitude, de ações, trazendo coisas que sujam a nossa santidade, sujam a nossa integridade, destroem o nosso relacionamento com Deus, nós ainda nos apresentamos diante de Deus dizendo: Deus, o Senhor é comigo. Existe uma condicional. Josué, ele se encheu de uma autoconfiança equivocada. Se Deus está comigo, não tem como dar errado. Quantas vezes a gente age assim, contradizendo a palavra de Deus? Deus está comigo. E aí eu vou onde não é para ir. Eu faço o que não é para eu fazer. O povo pecou. O povo estava em desacordo com a palavra de Deus. O povo não estava em obediência. Fala, obediência é chave. Sabe, igreja, nossa mente mente para a gente. A pessoa mente, a pessoa manipula. E a gente, a mesma pessoa quer declarar que a palavra de Deus vai ser cumprida. Através da sua própria vida, cheia de pecado. Então Josué se entregou e ele estava completamente arrasado. Ele foi ao pó. O povo não tinha mais força, eles simplesmente paralisaram, eles simplesmente caíram. Eles ficaram caídos. Depois de uma grande vitória, houve uma grande derrota. Sabe, quando Deus está no controle, as humilhações e as derrotas se tornam estratégias do próprio Deus. Se tornam táticas de guerra do próprio Deus para moldar, forjar, aperfeiçoar a sua e a minha vida também. As estratégias de ganhar ou perder batalhas nas nossas vidas tem propósito da parte dele. E muitos cristãos
estão assim hoje, caídos, porque eles veem a derrota e não conseguem entender que há uma necessidade de aprendizado da nossa parte. Você está comigo? As derrotas, elas virão inevitavelmente. Talvez a gente vai ter que assimilar o golpe. Talvez, depois da derrota, a gente vai ter que voltar para a luta. Mas muitas vezes a gente acaba ali na lona. Todos nós corremos o risco de vivermos uma crise de fé. Todos nós. Porque nós seremos provados para ser aprovados. Até Josué. E pessoas que, então, diante de uma prova, começam a se perguntar: por que Deus está fazendo isso? O que Deus está fazendo? E acabam se lembrando da derrota. Meu Deus, que vergonha! Essa é a noite de se levantar. Essa é uma noite de se levantar. Josué 7, versículo 10. Então, o Senhor disse a Josué: levanta-te. Levanta-se. Porque você está assim, prostrado sobre o seu rosto. Ei, existe um tempo que vai ser necessário a gente se prostrar diante do Senhor, em arrependimento, em contrição. Mas existe um tempo que Deus vai falar para mim e para você: levanta, porque você está aí prostrado. Sabe, existem derrotas que eu e você precisamos deixar no passado. Eu quero que você valorize a voz de Deus na sua vida. Se Ele disse: ei, eu sou contigo, Ele é contigo. É tempo de se levantar. Se você não tem visto a mão forte do Senhor sobre a sua vida, porque você consegue ver muito mais a derrota e a dor, eu quero te dizer uma coisa: a tua ótica não impede Deus de fazer aquilo que Ele tem que fazer. Não importa como eu e você vemos. Porque muitas vezes a gente acaba ficando prostrado, não diante de Deus, mas sim diante da circunstância, diante do problema. A depressão, ela pode se dar nas nossas vidas quando a gente dá ouvido para vozes fantasmas do nosso passado. As dores, as dificuldades, as derrotas, elas precisam ser molas propulsoras para nos conduzir ao destino profético. Deus tem um destino profético para cada um de nós. Essas derrotas não podem ser ferramentas das trevas, ou ainda situação para que as nossas emoções conduzam a nossa vida. Ei, não é tempo de ficar lambendo ferida. Por que está prostrado? Levanta-se, diz o Senhor nessa noite. Por que você está lambendo as feridas do passado? Levanta-se, diz o Senhor dessa noite. Para de acreditar nas vozes que falam que nunca vai dar certo, que você nunca vai casar, que você nunca vai chegar em lugar nenhum, que você nunca vai ser nada, que você não tem o direito de estar feliz ou de estar em determinado lugar. É tempo de se levantar. Porém, eu já vou encerrar, mas é imprescindível que a gente entenda algo nessa noite muito importante. Para que haja arrependimento genuíno, para que a prepotência espiritual vaze, bata em retirada das nossas vidas, é necessário que haja arrependimento. Diga: arrependimento. Josué 7, versículo 11, eu vou ler até o 13, Má. Diz assim: Israel pecou, quebraram a minha aliança. Aquilo que eu lhes havia ordenado, tomaram das coisas condenadas e furtaram. Mentiras, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Israel está condenado à destruição. Só uma pausa aqui. Se não houver arrependimento, talvez possa haver uma destruição, uma aniquilação. Deus nesse momento poderia ter aniquilado todo o povo de Israel. não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga, santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não puderam resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Se existem coisas condenadas no nosso meio, essa é a noite de ser eliminada. Tem alguém aí? É necessário que haja um processo de santificação. Busque o tempo que for necessário para que você ouça a voz de Deus. Desobediência é pecado. Se eu e você sabemos o que temos que fazer e não fazemos, nós estamos pecando. Não adianta choramingar, Senhor, o que saiu de errado? Por que nós perdemos Ai? Não adianta pensar em morrer, em desistir. Não adianta ficar lambendo a ferida ou ficar paralisado. Talvez não, com certeza, a gente não tem o poder de mudar o passado. Mas a gente consegue salvar o futuro. Sabe, o nome de Jesus, ele é exaltado, não quando a gente passa por derrotas, mas quando através de nós o nome dele é engrandecido. O Senhor tem vitórias para mim e para você. Os planos dele são maiores do que os nossos. E quando nós ressurgimos após uma derrota, o nome dele é engrandecido. E a gente aprende. Sabe, é necessário que haja em nós perseverança. Não dá para a gente desistir diante da primeira derrota. Versículo 13, a palavra fala assim: porém, uma coisa é necessária, santifiquem-se. Sabe, em Levíticos 27, depois você pode ler, fala sobre como era preciso fazer para se santificar. Havia um preço. Não era apenas um ato de palavras, de lábios. Custava uma determinada quantia equivalente à idade. Depende do pecado, a gente precisaria trazer talvez uma rolinha, talvez um cordeiro. Existia uma condição e um preço a ser pago para que houvesse santificação. Tem alguém aí? Hoje nós não precisamos fazer nada, porque o preço já foi pago. Na cruz do Calvário, ele foi a oferta perfeita, o sacrifício perfeito. E apenas a minha e a sua fé em Cristo Jesus e a nossa condição de nos adequarmos e nos submetermos a Ele como Salvador, mas como Senhor. Quando eu chamo Jesus de Senhor, eu me submeto ao seu reino. E esse reino tem leis, e esse reino tem regras, e não obedecê-las é desobediência é pecado. Tem alguém aí? No versículo 14 de Josué, eu vou ler. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, Deus falando. E a tribo que o Senhor designar por sorteio, presta atenção, sorteio, se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Diga sorte. Nesse tempo, a sorte foi lançada por falta de revelação do Espírito Santo, porque não havia ali um sacerdote. O Espírito Santo, ele se manifestava apenas através do sumo sacerdote. Então, do sumo sacerdote, através de Urim e Tumim, pedras de sorte. E no verso 18, eles jogaram sorte. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabe, de homem por homem, o indicado foi quem? Um de cada vez, foi quem? Acã. Posso falar uma coisa? Deus está no controle de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Acã era o desleal no meio daquele povo. Acã era o que contaminava aquele povo. Acã foi aquele que não confessou o pecado e não estava disposto a confessar. É tempo de se levantar. Diga para você mesmo, é tempo de se levantar, é tempo de se levantar, é tempo de se levantar. Mas deixa eu te falar uma coisa, não vai dar para se levantar se não se santificar. Não vai rolar. Não é algo que eu e você possamos simplesmente fazer com a força do nosso braço. Sabe, é necessário santificação. É necessário arrependimento. Sem arrependimento não há santificação. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento a queda é certa. E Deus então revela a razão pelo qual o povo foi derrotado. O povo estava em pecado. E a consequência do pecado é a derrota. Talvez as coisas não estejam acontecendo na sua vida porque existem pecados ocultos. Fala, ai. Mas nessa noite você vai se levantar. Versículo 19. Josué falou assim para Acã. Então Josué disse a Acã, meu filho. Ele estava contaminando, mas o líder chama, meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. E conte-me agora o que foi que você fez, e não me esconda nada. Confessa, não oculte nada. Então a gente vê Acã nos versículos seguintes confessando. Porém eu quero te dizer algo muito importante, na verdade eu quero compartilhar um segredo espiritual. O pecado, ele precisa ser confessado de forma voluntária e não imposta. Você não precisa ser descoberto em meio ao seu pecado. Antecipe-se, confesse. Se você está sofrendo tentações, confesse a sua tentação para que não venha cair em pecado. Confesse de forma voluntária. Hoje nós não precisamos de uma estrutura como essa, narrada em Levítico, para que haja entrega de animais e um derramar de sangue. Não é mais necessário uma grande assembleia solene, onde eu preciso confessar o meu pecado em meio à multidão. No versículo 25, o final de tudo isso, Josué disse a Acã, por que você trouxe essa calamidade sobre nós? Um líder contaminado no meio do povo. O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel apedrejou. E depois de apedrejá-lo ainda, os queimou. Ele, sua família, os seus filhos e os seus bens. Tem alguém aí? O final de tudo isso foi triste. Não espere ser descoberto, confesse. Não espere sua vergonha ser exposta, confesse. Não espere uma exposição ou uma exposição da sua atitude. Seja humilde. Chame a Ele. Arrependa-se. Levante-se. Se for necessário, busque pessoas atingidas pela tua falha e tua postura errônea e peça perdão. Mas você pode pedir perdão para Jesus. Você pode ir no seu lugar falar só com Ele. Você não precisa vir aqui em cima e falar o que você fez. E Ele está disposto a me perdoar e a te perdoar também. A distância que nós estamos da santificação é uma oração feita por você. Ele conhece teu coração. Se Josué e o povo de Israel não tivessem se arrependido, não ia mais se escutar sobre o povo de Israel, sobre a terra. Enquanto houver pecado oculto, não vai haver vitória diante de Deus. Tem alguém aí? Sabe? Eles tiveram uma experiência em Ai, difícil. Mas Josué capítulo 8, fala de vitória. Houve uma próxima cidade. E houve vitória. Eu quero te dizer uma coisa. você vai ter que lidar com o ai da sua vida. Saber por que as derrotas aconteceram. Não buscar culpados e inocentes no outro, mas em si mesmo. É tempo de recomeçar, é tempo de retomar, é tempo de pedir perdão, é tempo de se alinhar, é tempo de ajustar. Deus está aqui, amém? É tempo de se levantar. Eu sei que é uma palavra, que foi uma palavra dura, mas é uma coisa que eu tenho certeza, que o Senhor está aqui. E Ele conhece cada um de nós. Ele te diz essa noite, é tempo de se levantar. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Ele está aqui. Deixa Ele falar com você. Ouça a voz dEle. Você pode falar com Ele também. Muitas vezes a gente tem tantas dúvidas, tantos questionamentos, tantos anseios, tantos receios, tantas dores, tantos medos, tantas culpas. Tantas derrotas permeiam a nossa história. Talvez você tenha vivido uma derrota atrás da outra. Talvez você mal se recupera de uma e vem outra. Igual alguém que leva um caldo na praia. Deus quer que eu e você nessa noite venhamos olhar para nós mesmos e entendermos que isso, essas situações que nós passamos, podem ser molas propulsoras para nos levar para o desenho profético que Ele tem para nós. Porque quando sou fraco, sou forte, diz o Senhor. O nosso poder, o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer. É tempo de ser constituído, forjado, formado. Derrotas fazem parte da sua constituição. Talvez a prepotência espiritual te tomou em algum momento da sua vida diante de tantas derrotas. E por algum motivo ou outro, eu ou você, nos desconectamos da dependência de Deus. E então nós passamos a agir em nome dEle, sem muitas vezes orar e perguntar o que Ele quer, ou como Ele quer. Senhor, olha para nós através da cruz nessa noite. Nós pedimos perdão de toda altivez de espírito, de toda manipulação, de toda desobediência, de toda soberba espiritual, de toda a estrutura nossa, de toda a receita nossa que nós impomos. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. As derrotas muitas vezes podem nos mostrar que nós estamos desconectados dos sonhos de Deus para nós, dos projetos de Deus para nós. Quando éramos informes no ventre das nossas mães, havia um desenho, havia um projeto, havia um desígnio a meu e ao seu respeito. É tempo de se levantar e deixar para trás a tristeza. É tempo de se levantar e deixar para trás a dor do fracasso. É tempo de se levantar e deixar para trás a apatia, o desânimo, a religiosidade. É tempo de se santificar. É tempo de se arrepender. É tempo de fortalecer a sua estrutura emocional. É tempo de se alinhar com a tua família. Tanto a tua família da fé, quanto a tua família de sangue. É tempo de honrar seu pai e sua mãe. É tempo de se levantar. É tempo de avançar. É tempo de tomar posse das promessas de Deus sobre a sua vida nessa terra. É tempo de você viver a palavra que diz, eu sou contigo. Ele é contigo, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que 1.000 caiam à sua direita, 10.000 à sua esquerda, Ele é contigo. ainda que você esteja sofrendo uma angústia e uma dor tremenda, ainda que você não tenha conseguido pregar os seus olhos, ainda que você esteja apático, ainda que você esteja com seus joelhos vacilantes e abalados na sua fé, é tempo de se levantar. É tempo de se levantar. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento, e eu já vou encerrar. Mas eu gostaria que você usasse esses últimos minutos do culto para falar com o Senhor, porque Ele está aqui. Fale com Ele. Se você está caído, é tempo de se levantar. Se você entende que é necessário fazer isso profeticamente, fique de pé no seu lugar. É tempo de se levantar, diz o Senhor. É tempo de se levantar. O Senhor me mostrou muitas pessoas caídas, muitas pessoas prostradas. Se mova de uma forma profética. É tempo de se levantar. É tempo de se levantar. Ouça a voz profética do seu altar. É tempo de se levantar. O Senhor vai te levantar. O Senhor te levanta nessa noite. O Senhor te levanta nessa noite. O Senhor te levanta nessa noite. Da apatia, da vergonha, da humilhação, fale com Ele. Adore ao Senhor. Aleluia. E se você clamar, Ele virá. E se você clamar, Ele virá. E se você clamar, Ele vem. Essa é noite de santificação. Essa é uma noite de restauração. Essa é uma noite de alinhamento. O Espírito Santo de Deus está aqui. Clame, Ele virá. Clame, Ele virá. Clame, Ele virá. Com restauração, com perdão, com alinhamento. Ele te levanta nessa noite. Ele te levanta nessa noite. Ele te levanta nessa noite. Ele levanta homens e mulheres nessa noite. Ele levanta homens e mulheres nessa noite. Eu quero dizer para você olhar para frente. Não é mais tempo de falar com os fantasmas das derrotas do seu passado. Eu quero te dizer que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Eu quero te dizer, se você clamar, Ele virá. E haverá restauração, e haverá santificação, e haverá renovo, e haverá um recomeço. Ora, baixeria e andar a base. Porque os seus pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, Ele vai te conduzir por veredas não tortuosas. É tempo de restaurar as veredas antigas. É tempo de restaurar a intimidade. O Senhor chama homens e mulheres nessa noite que se cansaram, que desanimaram, que ficaram apáticos diante de uma derrota, que não conseguem mais olhar e enxergar o novo e a vitória. Ei, Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para você. Tudo que você viveu até agora, use como uma mola propulsora para que você viva o desenho profético do Senhor na sua vida. Existe um plano, sim, a seu respeito. Em nome de Jesus, tome posse disso na sua vida, meu irmão, minha irmã. Existe, sim, um chamado. Existe, sim, um povo e um legado para você. Existe, sim, uma família preparada para você. Em nome de Jesus, Pai, olha para nós através da cruz. A nossa santificação não precisa de nenhum preço. Eu podia nesse momento fazer um apelo para que você traga algo diante desse altar como oferta e sacrifício em prol da tua santificação, mas não é mais necessário. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Já está consumado. Já está consumado. Tetelestai, disse o Senhor, o preço já foi pago. Basta que eu e você venhamos nos apropriar dessa promessa e desse sangue que verteu na cruz do Calvário. Passe-o na porta da sua casa de uma maneira profética. Declare fora espírito de morte, fora bancarrota, em nome de Jesus. Deus vai te levar para o cumprimento do
processo dele na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero te desafiar a crer nisso. Toda prepotência espiritual no nosso meio caiu por terra. Nós queremos ser reconhecidos por sermos obedientes à tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós e sorrir, e se alegrar com a nossa conduta, com as nossas renúncias e com as nossas escolhas, porque aquilo que nós queremos é aquilo que exalta o nome do Senhor, é aquilo que engrandece o Senhor, em nome de Jesus. Se o Senhor de alguma maneira falou com você nessa noite, se essa palavra é para você, eu quero te desafiar a levantar sua mão bem alto diante de anjos, diante da igreja, diante do mundo espiritual. E ore comigo, diga assim: Senhor,
Senhor,
nessa noite,
eu declaro
que reconheço
Jesus Cristo
como meu único
e suficiente
Senhor
e Salvador.
Eu declaro
que eu vou me submeter
à tua palavra
e à verdade revelada
do Senhor para minha vida.
Eu declaro
que eu não vou me desviar
nem para a direita
nem para a esquerda
que eu não vou me cansar
diante das dificuldades
das adversidades
ou das derrotas
porque a tua palavra diz
que o Senhor é comigo
por isso
eu me rendo
diante do teu altar
e declaro
Jesus Cristo
meu Senhor,
meu Salvador,
meu Rei,
meu Deus,
e não há nenhum outro,
em nome de Jesus.
Pai, eu quero interceder por filhos e filhas nessa noite. Pai, eu quero clamar para que haja um selo sobre as suas vidas, sobre as suas histórias, Pai, em nome de Jesus, que o Emmanuel, Deus conosco, seja com cada um, que os planos deles sejam estabelecidos, que a minha e a sua ótica seja transformada nessa noite. Nós não somos circunstanciais e nem emocionais. Nós nos movemos por fé e não porque nós vemos. E nós sabemos em quem nós temos crido. Marca, sela, guarda a tua igreja e os leva para um caminho novo e restaurado, santificado, cheio de milagres e da manifestação da glória e da presença de Deus. Eu oro no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Se você crê e toma posse disso, diga amém e amém e amém. Aleluia. Aleluia.